sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 25 de agosto. Foi o dia em que forças aliadas entraram em Paris, pondo fim a 4 anos de ocupação da Alemanha nazi. Foi em 1944. Hoje aqui em Washington, 30 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. John Kerry discute operações militares na Síria com a Arábia Saudita e países do Golfo. O número de mortos de tremor de terra na Itália sobe para 250, há mais de 360 pessoas feridas. Primeira meia hora dedicados à Angola, abriu o processo do registro eleitoral. Muitos, contudo, não sabem o que fazer.
Já ouvi, mas não sei como é que se faz isso, como é que funciona. Não sei como é que se funciona praticamente.
Estou à espera que esse posto seja montado. Estou informado, mas não estou bem claro.
A fome aumenta no sul do país, no Cunene. Há acusações de favoritismo partidário na ajuda alimentar.
Andas dividir o povo por causa que esse da UNITA não recebe, do EMPERA recebe. Não sei como é que esse governo está governando como.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O número de mortos no terremoto que atingiu a região central da Itália subiu para 250 nas primeiras horas desta quinta-feira, depois de uma noite inteira de buscas. O tremor de magnitude 6.2 na escala de Richter atingiu uma área que reúne várias pequenas cidades italianas a 140 km a leste de Roma na madrugada de ontem, enquanto a maioria das pessoas dormia. Centenas de casas foram destruídas. As autoridades disseram, entretanto, que o número de vítimas poderá subir à medida que continuam os trabalhos de busca.
Combatentes curdos sírios apoiados pelos Estados Unidos afirmaram que estão a abandonar as suas bases a leste do rio Eufrates um dia depois das forças armadas turcas e combatentes aliados terem desencadeado uma ofensiva através da fronteira. Os rebeldes curdos têm constituído uma fonte de tensão entre os Estados Unidos, que os veem como parceiros fundamentais na guerra civil síria, e a Turquia, que os considera como terroristas aliados a forças separatistas no seu território. Enquanto isso, o secretário de Estado americano John Kerry deslocou-se hoje à Arábia Saudita para debater as operações militares americanas na Síria com entidades oficiais sauditas do Bahrein e do Conselho de Cooperação do Golfo. Kerry pretende agariar apoios em relação à questão da Síria antes do seu encontro amanhã na Suíça com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Durante o encontro, as duas partes vão tentar chegar a acordo acerca da cooperação militar para derrotar os militantes do Estado Islâmico na Síria.
Investigadores das Nações Unidas concluíram que o governo do presidente Bashar al-Assad e o grupo extremista Estado Islâmico lançaram ataques com armas químicas na Síria, disse esta semana um diplomata francês. O relatório expõe claramente que o regime sírio e o Daesh, acrónimo do Grupo Estado Islâmico em árabe, cometeram ataques químicos na Síria, disse o embaixador adjunto francês na ONU, Alex Lamech, citado pela agência AFP. Em 2014 e 2015, o governo sírio lançou 2 ataques químicos e o Grupo Estado Islâmico usou o gás mostarda, denuncia o relatório. O governo sírio, liderado por Bashar al-Assad, negou várias vezes ter usado armas químicas no seu país.
A polícia afegã indicou que pelo menos 13 pessoas foram mortas e mais de 45 feridas após o ataque que durou 10 horas à Universidade Americana do Afeganistão, em Cabul. Entre os mortos, 7 estudantes, 3 agentes da polícia, 2 seguranças da universidade e 1 guarda de uma escola situada nas proximidades, segundo indicou o comandante da polícia da capital afegã à Voz da América. Mais de 700 pessoas, entre pessoal e estudantes, foram libertadas do complexo da universidade. O ataque foi iniciado com uma explosão às 6h30 da tarde de quarta-feira, a que seguiu intenso tiroteio, durante o qual pelo menos 2 dos atacantes foram mortos.
Thank you.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos abriu hoje oficialmente a campanha do registro oficioso e da atualização de dados dos eleitores em ato que decorreu no Palácio da Justiça à Cidade Alta, em Luanda. Trata-se da primeira fase do registro eleitoral, que vai decorrer até outubro de 2016 e durante o qual serão recadastrados todos os cidadãos que realizaram os seus registros em 2012. Venâncio Rodrigues.
A partir de hoje estão abertos em todo o país vários postos de atualização instalados nas administrações municipais e comunais e ainda nos distritos urbanos. Os potenciais eleitores poderão dirigir-se a estes locais levando consigo os seus cartões de eleitor. Nesta fase, as autoridades admitem que o número de cidadãos registados poderá atingir mais de 9 milhões. Uma segunda fase, a iniciar em outubro, será reservada para os cidadãos que se registaram em 2012 e que por alguma razão tenham perdido os seus cartões. Será nesta fase que as brigadas fixas com capacidade de emissão de cartões de eleitor serão criadas para cadastrar também os novos cidadãos eleitores. O governo adverte que os cidadãos que não atualizarem os seus dados ou não fizerem a prova devida não serão inseridos nos cadernos que serão entregues à Comissão Nacional Eleitoral para poderem votar. Entretanto, há os receios da oposição, segundo os quais o Ministério da Administração do Território está a assumir as funções atribuídas à Comissão Nacional Eleitoral, o ministro Bonito de Sousa esclareceu que o registro hoje iniciado responde a uma situação transitória. O governante sustentou que, tão logo estejam criadas as condições para a emissão normal dos bilhetes de identidade, o registro oficioso passará a ser realizado de acordo com a lei.
Transitoriamente, decidiu-se continuar por algum tempo o registro presencial, porque a alternativa que tínhamos era, bem, quem não tem bilhete de identidade, como não pode entrar por via do registro, então não vota. Era a alternativa que tínhamos. Então, entre não votarem e votarem com este mecanismo, preferiu-se a nível do Parlamento, apesar das divergências que surgiram e que continuam a ser evidenciadas, mas viu-se que era o mal menor. A lei é, desde logo, o registro eleitoral oficioso. E vão ver que o registro presencial aparece no artigo 53 e seguintes como disposições transitórias, que é mesmo um mecanismo, porque senão as pessoas ficavam sem votar. Quem não tem bilhete de identidade, tem mais de 18 anos, não pode entrar, não vota. Preferiu-se, não, vamos fazer transitoriamente. E acredito que cada vez mais este processo presencial, à medida que o processo de bilhete de identidade for funcionando, vai sendo residual, cada vez vai ir diminuindo. Eu não sei quantos casos haverá, mas vai sendo residual.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Ainda na capital, o Manuel José foi à rua para ver como é que as pessoas estão a reagir ao processo e o que ouviu não foi muito animador. Manuel.
Nós ouvimos 28 pessoas e destas, entre estudantes, funcionários públicos, adultos e jovens, homens e mulheres, só uma pessoa mostrou que está informado sobre o registro eleitoral. Nós perguntamos sobre os locais onde os cidadãos devem se dirigir para fazer o registro, questionamos também sobre o registro oficioso e presencial e o resultado foi pouco animador, desconhecimento total.
Infelizmente não consegui fazer nada porque estou esperando, né, para ver um local onde se vai conseguir realizar esse evento. Eu não sei onde é que já ouvi, mas não sei como é que se faz isso, como é que funciona. Não sei como é que se funciona praticamente.
Estou à espera que esse posto seja montado. Estou a informar, mas não estou bem claro esse registro.
Não ficou claro.
Não, infelizmente não sei. Registro presidencial talvez já com a pessoa que vai governar o país. Não sei se eu cheguei lá.
Há quem pensa que o registro eleitoral só começa dentro de dias.
A informação que eu tive é que começa a aparecer daqui a uns dois dias. Mas ainda não me interessa bem sobre isso.
Mas só que ainda não sei onde é que estão os postos. Acho que ainda os postos de registro
não foram indicados.
Outros acreditam que a informação é que foi pouca à disposição dos cidadãos.
A informação ainda não chegou a ter na população como deveria ser, porque é muita gente que ainda não tem informação.
Não, até agora não tive informação. Acho que houve pouca informação.
Júlia Félix tem 20 anos e diz que vai votar pela primeira vez, mas ela acredita que o registro terá lugar no comitê do partido da sua zona.
Não sei. Mas acho que é num comitê próximo. Minha parte, né, não estou muito assim interessado.
Sem interesse em se registrar está o cidadão Fernando Mateus, que alega já haver indícios de fraude eleitoral. Por isso, vai preferir ficar em casa.
É fraude. Já está a se pensar nisso. Dessas fraudes, dá preguiça para chegar.
Mas há quem percebe de tudo sobre o registro eleitoral e vai se registrar. É o jovem Eugênio de Souza.
É necessário ser maior de idade e procurar registrar-se na administração na qual reside. Para aqueles cidadãos que não têm a condição, né, de ter a identidade regularizada, eles são acompanhados de pessoas na qual para testemunhar se ele tem a possibilidade de se fazer o registro eleitoral.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para o sul do país, para o Cunene, para uma situação trágica. O nosso correspondente Armando Chicoca visitou a província, diz-nos que a fome aperta cada vez mais comunidades do Cunene. Há acusação de alguns sobas de que as autoridades governamentais locais condicionam a distribuição da pouca alimentação que recebem com as camisolas dos partidos. Armando.
Desapontados com o cenário, alguns dos sobas da província do Cunene querem dar um basta a este comportamento que diz a dividir o povo.
Estou a falar o problema do povo. Há fome, na verdade. Partida mesmo na Macunde leste do Oxiede, área do Mulemba, toda a área está afetada muito mal. Há fome da verdade, não há brincadeira. Mas não sei como que o governo vai resolver o problema do povo. Mas há alguns, quando o governo vai levar a alimentação nas populações, no rural, andas dividir o povo, por causa que esse da UNITA não recebe, do EMPERA recebe. Não sei como é que esse governo está governando como.
A Voz da América procurou ouvir as autoridades da província do Cunene, mas sem sucesso. Na Macunde, Xiede, Kuroka, Njanga, Anju, Mukuyo e Yombanja são as zonas mais afetadas, embora os municípios de Kahama e Kuvelai também estão na situação de crise alimentar, lamentou o Soba.
Área, tudo esse mesmo anos, o chuva não saiu lá. Nas lavras não há nada, nenhuma coisa assim. Por produção, mas não saiu nada, por causa não há chuva. Também, problema dos gados também, não há capi, não há águas, é de lascar. Só nos cachimba, mas é de lascar, anda quilômetros em quilômetros. Muito longe, sai aqui 20 quilômetros, 25 quilômetros, 40 quilômetros, onde vai encontrar um bocadinho gotas d'água.
Luzia Lombolene é mãe de 8 filhos, também cuida dos 2 netos.
É mesmo seca. Nós aqui estamos a sofrer com fome, estamos com medo de nombé, lombi secou na ilabra, mas sangue é pior, o governo não está nos dando comida. O que vamos fazer? Mas como? As crianças estão a sofrer, porque estão a estudar nos pau. Estão a queimar com sol e lá não tem sombra.
O secretário municipal de Namacunde, Tobias Lulene, disse à Voz da América que mais de 80 pessoas morreram à fome naquela localidade em 2013 e não quer ver repetido este mesmo cenário deste ano.
Mas em todo o município de Namacunde está mesmo afetado pela seca, em que é uma situação que nos preocupou muito. A nível do município, emitimos o documento na administração para discutir qual a ideia que eles têm em relação com a seca, porque desta vez 80% da população a nível do nosso município não conseguiram mesmo colher nada nas lavras. É uma situação que realmente desta vez o município de Namacunde, sobretudo a população de Namacunde, vão sofrer. Porque já temos exemplo de 2013, quando a chuva também não caiu e tínhamos mais de 80 pessoas que morreram com a fome.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora voltamos a Luanda. Foi entregue na tarde de ontem uma petição ao Tribunal Supremo para pedir a libertação de um jovem angolano que cumpre pena por ter gritado durante o recente julgamento de 17 ativistas em que ele também estava envolvido. Na altura, recordo-se, o ativista chamou de palhaçada ao julgamento. Coque Mukuta.
Estudantes, funcionários, jornalistas, desempregados e ativistas assinaram a petição que contém mais de 400 subscrições. Segundo Nuno Álvaro Dallas, um dos promotores da petição, há esperança de uma decisão favorável ao ativista Francisco Gomes Mapanda, dado o nível intelecto que continua detido a cumprir uma pena de 8 meses na cadeia por desrespeito ao tribunal. Dallas fazia parte do grupo dos 17 ativistas condenados a diversas penas de prisão por rebelião e associação de malfeitores, mas que foram libertados no final do mês de junho, enquanto aguardam pela decisão dos recursos às sentenças.
É uma forma de mostrar ao Tribunal Supremo que a vontade popular, no caso concreto do Dago, é mesmo no sentido de que há injustiça e que ele tem que sair da cadeia, porque não faz sentido nenhum, mesmo até a quem elego em direito, que ele continue na prisão quando os próprios donos do problema, entre aspas, que somos nós, já estamos em liberdade.
Graciano Brinco, ativista e amigo que visita regularmente Dago Nível e Intelecto, contou à Voz da América que Dago Nível já não acredita na sua soltura antes do fim da pena.
O Dago me disse que está tranquilo. Ele me mostra a tranquilidade também no semblante dele. E que ele também já não está com esperança de ser libertado pela liberdade condicional, porque ele já cumpriu metade da pena, está a caminho do quinto mês, ele foi condenado a 8 meses. Esse é o quinto mês, entende? Se é para ficar em liberdade condicional, faltando 2 meses que é para cumprir a pena, ele prefere cumprir os 8 meses e sair em liberdade total. E também já sente um pouco de abandono por parte dos advogados, porque até certo ponto os advogados não têm... Ele disse que não tem sentido mesmo a presença, a pressão dos advogados, porque até há certos documentos que os advogados é que tinham que vir buscar na comarca, que é para levar no tribunal, mas a mãe dele é quem faz esse trajeto. E ele apenas, ele a única coisa que me recomendou é pedir à sociedade, é para ver se ajudem a mãe dele, porque a mãe dele também não tem rendimentos assim tão grandes que é para pagar a multa.
Recordo que na altura do julgamento, o ativista Nito Alves também tinha sido condenado a 6 meses de prisão por considerar aquele julgamento uma palhaçada, mas já foi liberto. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média em 1530. Onda curta, 11.195, 13.630. 15.480, 17.655 e 17.700. Guiné-Bissau, estamos a transmitir através da Rádio Capital FM 87.7. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter as últimas de Moçambique, das negociações para se reinstaurar a paz no país. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas notícias, as nossas reportagens, vídeos, fotografias, isso em www.voaportugues.com. E nós pedimos aos ouvintes para nos mandarem informações, para nos mandarem também fotos, e podem-no fazer para o WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, vamos ter a oportunidade de discutir aqui os meios de informação angolanos, as novas leis de imprensa. Vamos ter connosco Alexandre Neto Solomba, ele é jornalista, claro está, e é presidente do Instituto dos Mídia da África Austral, o MISA Angola. Portanto, amanhã, uma boa oportunidade para se discutir os meios de informação em Angola, a nova lei, com Alexandre Neto Solomba, presidente do MISA Angola. Vamos agora para o IJE, onde o nosso repórter Muniz Francisco aborda agora a questão do desemprego entre a juventude. E isso tem consequências sociais. Muniz.
Sebastião Jorge.
Nós, como jovens, verificamos o desemprego na sua totalidade. Então, este é um dos fatores principais que faça com que a fuga à paternidade seja generalizada à família angolana. Quanto mais a juventude ficar desempregada, mais consequências negativas teremos.
O sociólogo Manuel Arlindo descreveu o desemprego como um fator que condiciona os jovens a constituir famílias, forçando muitos lares ao divórcio.
Todo que é jovem, chegando até aos 25 para cima, principalmente para nós, os africanos, temos já aquela necessidade de ter uma esposa e ter seus filhos. Infelizmente, tendo em conta os tempos são diferentes. Hoje há muitas exigências na vida, não? Muitos desses jovens não estamos a conseguir ter emprego, porque para que você viva com a sua esposa aqui nas cidades, exige mesmo ter uma fonte de rendimento. Infelizmente, ao não ter essa fonte de rendimento, tem criado como principal fator da fuga para ter um
secretário provincial da Jura Organização Juvenil da UNITA, Domingos Pedro Chiovo, criticou e culpou o governo comandado pelo MPLA de ser cúmplice pelo desemprego na juventude e promessas não cumpridas.
Não podemos olhar para uma outra personalidade senão ao senhor José Eduardo dos Santos. É o culpado do desemprego que os jovens vivem atualmente. Porque nós ouvimos nos seus discursos bonitos, no tempo da campanha, que haveria 1 milhão de emprego para os jovens e 1 milhão de casas. Esse 1 milhão de emprego não aparece. Inclusive, alguns jovens que já concorreram há 2 anos para trás, até hoje não têm emprego, não são empregas. Por quê? Porque o próprio presidente e o próprio partido são incapazes.
Já o secretário provincial para a Juventude Patriótica, Braço Juvenil da Casa CE, Inácio Kusunga, manifestou a existência de dificuldade do governo em oferecer melhor distribuição de energia e água potável em algumas periferias da cidade, tornando os bairros mais pobres. Do Isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos na página desportiva e vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões da Europa. Esta manhã terminou há bem pouco tempo, esta manhã, hora aqui de Washington, terminou, portanto, foi feito o sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes Clubes da Europa. Estão lá 3 equipas portuguesas, nós vamos começar por fazer referência a elas. O Benfica está no grupo B. E talvez seja, bem, talvez com o Porto também. Não tem um grupo muito difícil. O Benfica tem, portanto, neste grupo, como parceiros neste grupo, o Napoli de Itália, o Dinamo de Kiev e o Besiktas da Turquia. Portanto, parece-me, assim, à partida, que este é um grupo em que o Benfica tem boas chances de passar à fase seguinte. O Porto também está num grupo que, à partida e em teoria, não deve ser difícil. Ele está no grupo G, com o Bruges, com o Leicester e com o Copenhague. Vai ser interessante este grupo. O Sporting, esse, teve muito azar. O Sporting foi parar ao grupo F, com o Borussia Dortmund, com o Real Madrid e com o Legia da Polónia. Portanto, este é um grupo muito difícil. Vamos rapidamente ver os outros grupos. No grupo A, temos Paris Saint-Germain, Arsenal, Basileia e Ludogorets. Não, não é remédio, não é xarope. Ludogorets é clube da Bulgária. No grupo B, já falámos, é o grupo do Benfica. No grupo C, este é um grande grupo. Barcelona, Manchester City, Borussia, Mönchengladbach e Celtic. Interessante, Manchester City treinado, claro está, pelo antigo treinador do Barcelona, Pep Guardiola. Grupo D, temos um grande grupo também em perspectiva, Atlético Madrid, Bayern Munich, PSV Eindhoven e Rostov da Rússia. No grupo E, Bayer Leverkusen, CSKA da Rússia, Mónaco e Tottenham. No grupo H, temos Sevilha, Juve, Lyon e Dinamo de Zagreb. Ainda com o futebol europeu, ontem Lionel Messi do Barcelona venceu a votação para melhor golo da época pelo segundo ano consecutivo. Foi um golo frente ao Roma na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vale a pena ver. A finalização de Messi é de grande habilidade, mas a jogada que antecede o golo é uma jogada à Barcelona de vários toques de primeira e que justifica o nome que se dá ao futebol de jogo bonito. Dá gosto ver. O Barcelona contratou, entretanto, o guarda-redes do Ajax, Jasper Cillessen. Isto abre as portas à saída de Cláudio Bravo para o Manchester City, onde Pepe Guardiola pôs no banco o guarda-redes da seleção inglesa Joe Hart. Ironicamente, Jasper Cillessen despediu-se do Ajax com uma goleada de 4-1 frente ao Rostov da Rússia na segunda mão dos playoffs da Liga dos Campeões. Ajax foi à vida, o Jasper foi para o Barcelona. O Comitê Ético da FIFA acusou formalmente dois dirigentes africanos e um treinador de estarem implicados numa rede asiática de jogos combinados durante os preparativos para o Mundial de 2010 na África do Sul. Kirsten Nematandani, presidente da Federação Sul-Africana entre 2009 e 2013, Jonathan Musavengana, da Federação do Zimbábue, e Bana Chanile, ex-selecionador do Togo, terão ajudado a viciar alguns jogos de preparação que decorreram antes do torneio. O comitê sugeriu uma suspensão de 6 anos e uma multa de cerca de 10 mil dólares para Nematandano e a suspensão para sempre dos outros. A guarda-redes da Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos, Hope Solo, foi suspensa pela Federação Americana por 6 meses por comentários antidesportivos nos Jogos Olímpicos do Rio. No final do jogo com a Suécia, que os Estados Unidos perderam nos penaltis, Solo descreveu as jogadoras suecas como um bando de cobardes. A Federação Americana não gostou. Vamos agora para Moçambique para falar de um problema que os angolanos bem conhecem, a falta de divisas. O Ramos Miguel dá-nos a versão moçambicana.
O mercado moçambicano tem vindo a registrar nos últimos tempos uma melhor disponibilidade de divisas devido à queda das exportações, o que levou alguns bancos comerciais a imporem novos limites mensais de 500 dólares, 500 euros e 1000 randes para os seus clientes. Esta medida é justificada pelas restrições na importação de notas de moeda estrangeira por parte do Banco de Moçambique.
Tendo em conta que uma boa parte dos produtos comercializados cá em Moçambique vem de fora, e se um cliente bancário tem a sua conta em divisa, quer levantar para poder suprir algumas necessidades, não vejo por que criar entraves se o dinheiro é dele. É certo que tem que haver controle de divisas no país, mas essa medida neste momento é desnecessária. O país, é verdade, não tem divisas. As entradas são muito ínfimas em termos de divisa, porque o país não está a vender quase nada, mas as contas individuais têm que ser respeitadas.
Economistas dizem que a solução é a produção, porque as limitações por si só não resolvem o problema.
Essas medidas são sempre para um determinado momento. É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção e que a produção responda e ajude a tanto a aumentar as exportações. E aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariani, está de acordo.
O nosso problema é mesmo déficit de transações correntes e é preciso resolver esta questão e só pode ser feito com medidas que apoiem o crescimento da exportação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão. Mas para já, hoje, vamos assinalar o aniversário desse grande músico africano, Salif Keita. Vamos ficar com a sua música, Sumum.
Oh,
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Itália eleva-se a 247 o número de mortos em tremor de terra. Síria, secretário de Estado americano conferencia com Estados do Golfo. Estados Unidos, Donald Trump suaviza a posição relativamente à imigração. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o grupo de medianeiros do diálogo político anunciou a suspensão temporária das suas atividades e o regresso aos respectivos países, deixando para trás divergências extremas sobre os mecanismos da cessação imediata das hostilidades militares entre o governo e as tropas fiéis à RENAMO. William Apote.
Ao fim de pouco mais de 10 rondas, os mediadores internacionais anunciaram nesta quarta-feira o fim da segunda fase de mediação do diálogo político e a suspensão temporária das suas atividades no país. Deste modo, os mediadores regressam aos seus países de origem, prometendo voltar a Moçambique para retomar os trabalhos no dia 12 de setembro próximo. Até lá, deixam um apelo ao governo e à RENAMO.
Os mediadores facilitadores internacionais apelam às partes para que de forma vigorosa se abstenham desde já de todas as ações violentas para alívio do sofrimento do povo moçambicano, facilitando assim o diálogo pela paz.
Era Mário Rafael, o coordenador da equipe de mediação. Esta é a segunda interrupção dos trabalhos da equipe de mediação. Desta vez, deixam para trás um retrato de mais divergências sobre a cessação das hostilidades ao nível da comissão mista.
A delegação da RENAMO aceita uma trégua temporária junto à Serra de Gorongosa, desde que o governo retire as forças ali estacionadas, devido ao iminente perigo e insegurança que aquelas posições representam.
O governo quer um cessar-fogo imediato em todo o país, mas diz que não vai recuar das posições que ocupa, particularmente na Serra da Gorongosa.
A delegação do Presidente da República considera que as forças de defesa e segurança cumprem em todo o território nacional uma missão de Estado constitucionalmente consagrada. As forças de defesa e segurança nas posições que atualmente ocupam em todo o país estão em missão de proteção das populações, dos seus bens e para permitir a livre circulação dos moçambicanos num clima de paz, harmonia e segurança.
Para trás fica ainda um princípio de trabalho sobre o ponto de governação das 6 províncias reivindicadas pela RENAMO e um caminho ainda sinuoso para o fim da tensão político-militar. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, onde alguns bancos comerciais têm estado a limitar os montantes a levantar por mês, o que deixa apreensivo os clientes particulares e empresas em contas em divisas, numa altura de grave crise económico-financeira que o país atravessa. O Ramos Miguel tem mais pormenores.
O mercado moçambicano tem vindo a registrar nos últimos tempos uma melhor disponibilidade de divisas devido à queda das exportações, o que levou alguns bancos comerciais a imporem novos limites mensais de $500, €500 e 1.000 randes para os seus clientes. Esta medida é justificada pelas restrições na importação de notas de moeda estrangeira por parte do Banco de Moçambique.
Tendo em conta que uma boa parte dos produtos comercializados cá em Moçambique vem de fora, e se um cliente bancário tem a sua conta em divisa, quer levantar para poder suprir algumas necessidades, não vejo por que criar entraves se o dinheiro é dele. É certo que tem que haver controle de divisas no país, mas essa medida, neste momento, é desnecessária. O país, é verdade, não tem divisas. As entradas são muito ínfimas em termos de divisa, porque o país não está a vender quase nada, mas as contas individuais têm que ser respeitadas.
Um empresário do ramo agrícola diz que pretende abraçar o agroprocessamento, mas não sabe como fazê-lo.
Como empresários, temos muita expectativa na área de agroprocessamento.
Economistas dizem que a solução é a produção, porque as limitações por si só não resolvem o problema.
Essas medidas são sempre para um determinado momento. É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção, e que a produção responda e ajude a tanto a aumentar as exportações. E aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariani, está de acordo.
O nosso problema é mesmo déficit de transações correntes, e é preciso resolver esta questão, e só pode ser feito com medidas que apoiem o crescimento das exportações.
Mas sem apoio não há exportações.
Como sabe, as exportações são só aquele pressuposto de incentivo e de encorajamento com benefícios fiscais. O país precisa promover exportações para garantir até, naturalmente, a catapultação da produção para aquilo que é exportado. Agora, nós queremos que haja muito encorajamento para que haja produção nacional maior, para que, por virtude desta produção nacional, haja, naturalmente, quantidade produzida que é exportada em quantidade assinalada.
Refere-se que, atualmente, Moçambique exporta cerca de $5 bilhões contra $300 milhões há cerca de 20 anos, mas, mesmo assim, ainda é muito pouco. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora nesta emissão à Angola. O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, iniciou hoje oficialmente a campanha de registro de atualização de dados dos eleitores num ato que decorreu no Palácio da Justiça, na Cidade Alta, em Luanda. Trata-se da primeira fase do registro eleitoral, que vai decorrer em outubro de 2016, e durante a qual serão recadastrados todos os cidadãos que realizaram os seus registros em 2012. A partir de Luanda, com mais pormenores, o nosso correspondente Venâncio Rodrigues.
A partir de hoje estão abertos em todo o país vários postos de atualização instalados nas administrações municipais e comunais e ainda nos distritos urbanos. Os potenciais eleitores poderão dirigir-se a estes locais levando consigo os seus cartões de eleitor. Nesta fase, as autoridades admitem que o número de cidadãos registados poderá atingir mais de 9 milhões. Uma segunda fase, a iniciar em outubro, será reservada para os cidadãos que se registaram em 2012 e que por alguma razão tenham perdido os seus cartões. Será nesta fase que as brigadas fixas com capacidade de emissão de cartões de eleitor serão criadas para cadastrar também os novos cidadãos eleitores. O governo adverte que os cidadãos que não atualizarem os seus dados ou não fizerem a prova de vida não serão inseridos nos cadernos que serão entregues à Comissão Nacional Eleitoral para poderem votar. Entretanto, aos receios da oposição, segundo os quais o Ministério da Administração do Território está a assumir as funções atribuídas à Comissão Nacional Eleitoral, o ministro Bonito de Sousa esclareceu que o registro hoje iniciado responde a uma situação transitória. O governante sustentou que, tão logo estejam criadas as condições para a emissão normal dos bilhetes de identidade, o registro oficioso passará a ser realizado de acordo com a lei.
Transitoriamente, decidiu-se continuar por algum tempo o registro presencial, porque a alternativa que tínhamos era, bem, quem não tem bilhete de identidade, como não pode entrar por via do registro, então não vota. Era a alternativa que tínhamos. Então, entre não votarem e votarem com este mecanismo, preferiu-se a nível do Parlamento, apesar das divergências que surgiram e que continuam a ser evidenciadas, mas viu-se que era um mal menor. Leia-lhes logo o registro eleitoral oficioso e vão ver que o registro presencial aparece no artigo 53 e seguintes como disposições transitórias, que é mesmo um mecanismo, porque senão as pessoas ficavam sem votar. Quem não tem bilhete de identidade, tem mais de 18 anos, não pode entrar no voto. Preferiu-se não, vamos fazer transitoriamente. E acredito que cada vez mais este processo presencial, à medida que o processo de bilhete de identidade for funcionando, vai sendo residual, cada vez vai ir diminuindo. Eu não sei quantos casos haverá, mas vai sendo residual.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Passagem ao Brasil, os estados que compõem a região nordeste brasileira lideram os casos de assassinatos com armas de fogo em todo o país. Conforme o relatório Mapa da Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, os jovens negros brasileiros morrem duas vezes mais do que os brancos nesse tipo de ocorrência. Nosso colaborador Patrick Vaz tem mais detalhes.
O mapa da violência revela que os jovens negros com idade entre 15 e 29 anos são as maiores vítimas. Só em 2014, 25.255 pessoas dessa faixa etária foram assassinadas a tiros no Brasil. Nos últimos 12 anos no país, o número de jovens brancos mortos caiu 26%. Já o de jovens negros aumentou 46,9%. A pesquisa conclui que o governo brasileiro ainda não está preparado para combater esse tipo de crime. Esse levantamento tomou como base dados oficiais das secretarias de segurança nos estados. O coordenador do estudo, sociólogo Júlio Jacobo, destaca o crescimento dos casos de homicídios com armas de fogo na região nordeste do Brasil. Entre os 5 estados mais violentos do país, 4 estão nessa região: Alagoas, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Em entrevista à rádio CBN, Júlio Jacobo explicou que esses locais convivem desde 1990 com um fenômeno que recebeu o nome de O Novo Cangaço. Grandes quadrilhas armadas espalham o terror nas pequenas cidades do interior para roubarem bancos e outras grandes instituições, por exemplo.
Aqui está surgindo no Nordeste um fenômeno que está sendo chamado O Novo Cangaço. É um grupo, uma família do interior do Sul, de Pernambuco, que tem um histórico de violência entre família muito grande. Eles se chamam O Novo Cangaço, estão assaltando cidades inteiras, toman como refém a população, assaltam bancos, etc. Há todo um síndrome novo de violência que essa modernização atual está originando todo um processo de desgaste das filiações anteriores e está criando novos complexos nesses locais.
Entre os 100 países analisados no mapa da violência, o Brasil ocupa a 10ª posição. São registrados atualmente 20,7 homicídios por arma de fogo para cada 100 mil habitantes. O sociólogo Júlio Jacobo destaca também que o Brasil tem hoje 2 massacres do Carandiru por dia. Episódio violento registrado em uma casa de detenção no estado de São Paulo há 24 anos, que acabou com 111 detentos executados pela polícia em um confronto durante uma rebelião.
Nós temos praticamente perto de 2 massacres do Carandiru por dia. Todos os dias do ano temos pelo menos uma massacre de Carandiru e meio. Moram 150 pessoas, mais ou menos, por dia vítimas de homicídio.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Combatentes curdos sírios, apoiados pelos Estados Unidos, disseram que estão a abandonar as suas bases a leste do rio Eufrates, um dia depois das forças armadas turcas e combatentes aliados terem desencadeado uma ofensiva transfronteiriça. Os rebeldes curdos têm constituído uma fonte de tensão entre os Estados Unidos, que os veem como parceiros fundamentais na guerra civil na Síria, e a Turquia, que os considera como terroristas aliados a facções separatistas no seu território. Um porta-voz da coligação militar, liderada pelos Estados Unidos, disse, entretanto, que os curdos se deslocaram para leste para preparar a eventual libertação da cidade de Raqqa. Desconhece-se, contudo, se todas as forças curdas se retiraram ou não da zona, como a Turquia tinha exigido no início da sua ofensiva. O ministro turco dos Negócios Estrangeiros disse que o secretário de Estado americano John Kerry lhe disse esta manhã, num contacto telefónico, que os curdos iriam retirar-se. Kerry encontrava-se na Arábia Saudita para debater as operações militares americanas na Síria com entidades oficiais sauditas, do Bahrein e do Conselho de Cooperação do Golfo. Kerry pretende angariar apoios em relação à questão da Síria antes do seu encontro amanhã em Genebra, na Suíça, com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Durante o encontro, as duas partes tentarão chegar a acordo acerca da cooperação militar para derrotar os militantes do Estado Islâmico na Síria. Lavrov manifestou, entretanto, a sua profunda preocupação acerca da operação militar turca na Síria, especialmente os ataques contra os curdos, dizendo que, atacando simultaneamente os curdos e o Estado Islâmico, a Turquia poderia estar a inflamar ainda mais a guerra civil na Síria, causando tensão entre curdos e árabes. Aqui Washington, Voz da América. No mundo, o índice de desemprego entre os jovens vai crescer e os jovens que encontram emprego são pagos miseravelmente. A conclusão é de um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, mais pormenores com o Amâncio Miguel.
A Organização Internacional do Trabalho reporta que o desemprego entre os jovens em todo o mundo irá crescer em 500 mil, passando o mundo a ter 71 milhões de jovens desempregados. É a primeira grande subida em 3 anos. Mais preocupante é o número de jovens que vivem miseravelmente, mesmo tendo emprego. Muitos estão em países emergentes ou em desenvolvimento. Cerca de 38% dos jovens empregados vivem com menos de 3 dólares por dia. O economista sênior daquela organização, Stephen Tobin, diz que nos países em desenvolvimento essa taxa está acima de 70%.
You're right to point out that the challenge within developing countries is very much a sub-Saharan African story.
Tobin diz que é um desafio entre os países em desenvolvimento da África subsaariana. E está também certo que a pobreza entre os que trabalham está associada ao nível de jovens no setor informal. O relatório em referência indica que são também altos os níveis de pobreza entre os jovens que trabalham nos países árabes e no sul da Ásia. Embora os números sejam baixos nos países desenvolvidos, o relatório diz que os jovens nas grandes economias estão em maior risco de pobreza do que os mais velhos. Ao nível global, diz a organização, o desemprego entre os jovens é 3 vezes mais do que entre os adultos. O diretor adjunto de pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, Lawrence Johnson, diz que outro fator preocupante é a disparidade entre as mulheres jovens e os homens no mercado de trabalho. Cerca de 54% de jovens do sexo masculino têm emprego contra 37% das mulheres. Com a atual situação, especialistas dizem que será difícil alcançar a meta de acabar com a pobreza no mundo até 2030.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América ao Gabão. O presidente gabonês Ali Bongo, que pretende ter mais um mandato no poder, enfrenta um grande desafio por parte do antigo presidente da União Africana, Jean Ping. No caminho para a votação, tem sido marcado pela tensão com a oposição a questionar a cidadania de Bongo e a sua própria elegibilidade. Paulo Oliveira, com mais pormenor.
10 candidatos procuram pôr termo a quase 50 anos de regime da família Bongo no decurso de votação presidencial marcada para sábado. Os resultados podem depender do descontentamento popular sobre o estado da economia gabonesa, que depende essencialmente das receitas do petróleo e que têm sido afetadas pela descida dos preços do petróleo.
O budget a beaucoup reculé, ce qui fait que du point de vue économique, du point de vue des investissements, du point de vue de la politique sociale, de
créer... O analista económico gabonês Maïs Moïssi refere que o orçamento estatal reduziu, por isso, em termos de investimento, políticas sociais e de crédito, ocorreram alguns cortes orçamentais e com as empresas a despedir pessoal têm ocorrido conflitos. Enquanto a oposição responsabiliza a incapacidade do governo de diversificar a economia, o presidente Ali Bongo permanece confiante, destacando que o seu governo construiu 700 km de estradas e uma rede mais ampla de eletricidade.
J'ai un programme, j'ai un certain nombre d'acquis, et par rapport à cela, par rapport au programme qui est le.
Falando à voz da América no início deste ano, Bongo acentuou que o programa alcançou os objetivos, acreditando ter o apoio dos seus compatriotas. O filho do dirigente Omar Bongo assumiu a presidência do seu pai em 2009 após um sufrágio disputado. O principal adversário de Bongo é João Ping, de 73 anos de idade, filho de imigrante chinês e antigo aliado do pai de Bongo, tendo sido ministro dos governos de Omar Bongo e casado com a filha. João Ping passou para a oposição em 2014. O diretor de comunicação da campanha de Ping refere que ocorreu um reverso nas liberdades individuais, bem como problemas de corrupção e abuso de fundos públicos. Três candidatos da oposição têm manifestado apoio a Ping nas últimas semanas, o que o analista Munici considera poder ser importante. Isso pode dar a vitória à oposição, referiu Munici. A oposição tentou obter a desqualificação da candidatura de Ali Bongo, referindo ter fabricado o certificado de nascimento. O protesto foi violentamente reprimido pela polícia e Bongo continua no boletim de voto. A campanha eleitoral termina amanhã, sexta-feira, um dia antes da eleição, sendo os resultados esperados na próxima semana.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que mais de 100 emergências de saúde pública ocorrem todos os anos em África. Mas ministros africanos da saúde, reunidos em Addis Abeba, na Etiópia, adotaram agora uma estratégia para responder a isso. Amâncio Miguel.
A OMS diz que as doenças não conhecem fronteiras e há a necessidade de maior colaboração para a proteção sanitária nacional, regional e global. A doutora Magda Robalo, diretora de doenças transmissíveis no Escritório Regional da OMS para a África, confirma que o continente enfrenta uma variedade de emergências de saúde pública.
Most of them are caused by infectious diseases.
Robalo explica que muitas emergências são causadas por doenças infecciosas e, nisso, diz que fala de surtos de cólera, febre amarela, zika, entre outros. Mas, diz ela, há outras emergências não causadas necessariamente por doenças infecciosas, casos de desafios ambientais, envenenamento por chumbo em alguns países e consumo de álcool noutros. Uma estratégia de cerca de US$107 milhões foi elaborada por países africanos para responder a isso e inclui tópicos como a malária, tuberculose, hepatite e HIV e SIDA.
Essentially, the strategy on HIV/AIDS is recommending to member states to fast-track.
Robalo diz que a estratégia de HIV recomenda essencialmente cada um dos 47 países africanos signatários a implementar programas rápidos de prevenção e tratamento. A organização espera embarcar na pesquisa operacional rigorosa, melhoria de recolha de dados para uma melhor compreensão da doença e também apela aos países para melhorar o financiamento interno para combater a pandemia. Além de HIV, tuberculose e malária, que são grandes preocupações, a organização aborda também a saúde oral como um desafio de saúde pública e nisso fala de prevenção de fatores como tabaco, álcool e alto consumo de açúcar nas escolas e comunidades. Os ministros africanos de saúde acordaram também a melhoria dos laços com a China na área de saúde e para se avançar numa versão africana do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, que nos Estados Unidos e não só é importante no controle de pandemias.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Estamos na página desportiva e vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Esta manhã houve os sorteios dos diferentes grupos desta importante competição, talvez a competição mais importante do futebol de clubes. Três equipas portuguesas estão lá, estão em grupos diferentes. No grupo B está o Benfica, com o Napoli, com o Dinamo de Kiev e com o Besiktas. O Sporting teve má sorte, está no grupo F, tem o Real Madrid, Borussia Dortmund e o Legia da Polónia. O Porto está no grupo G com o Bruges da Bélgica, o Leicester de Inglaterra e o Copenhague da Dinamarca. Portanto, aqui talvez a equipa com mais dificuldades será sem dúvida o Sporting, Benfica e Porto com mais chances de poderem passar à fase seguinte. Outros grupos, no grupo A, Paris Saint-Germain, Arsenal, Basileia e Ludogorets. No grupo C, um grande grupo, Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Celtic. Manchester City treinada por Pep Guardiola, que foi o treinador do Barcelona. Grupo D, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, PSV Eindhoven e Rostov da Rússia. Este Rostov ainda é capaz de dar que falar. No grupo E temos o Bayer Leverkusen, o CSKA também da Rússia, Mónaco e Tottenham de Inglaterra. Já falámos do grupo F e do grupo G. No grupo H temos Sevilha, Juventus, Lyon e Dinamo de Zagreb. Ainda com o futebol europeu, ontem Lionel Messi do Barcelona venceu a votação para melhor golo da época pelo segundo ano consecutivo. Foi um golo frente ao Roma na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vale a pena ver. A finalização de Messi é de grande habilidade, mas a jogada que antecede o golo é uma jogada à Barcelona de vários toques de primeira e que justifica o nome que se dá ao futebol de jogo bonito. Dá gosto ver. O Barcelona contratou, entretanto, o guarda-redes do Ajax, Jasper Cillessen. Isto abre as portas à saída de Cláudio Bravo para o Manchester City, onde Pepe Guardiola pôs no banco o guarda-redes da seleção inglesa, Joe Hart. Ironicamente, Jasper Cillessen despediu-se do Ajax com uma goleada de 4-1 frente ao Rostov da Rússia na segunda mão dos playoffs da Liga dos Campeões. Ajax foi à vida, o Jasper foi para o Barcelona. O Comitê Ético da FIFA acusou formalmente dois dirigentes africanos e um treinador de estarem implicados numa rede asiática de jogos combinados durante os preparativos para o Mundial de 2010 na África do Sul. Kirsten Nematandani, presidente da Federação Sul-Africana entre 2009 e 2013, Jonathan Musavengana, da Federação do Zimbábue, e Bana Chanile, ex-selecionador do Togo, terão ajudado a viciar alguns jogos de preparação que decorreram antes do torneio. O comitê sugeriu uma suspensão de 6 anos e uma multa de cerca de 10 mil dólares para Nematandano e a suspensão para sempre dos outros. A guarda-redes da Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos, Hope Solo, foi suspensa pela Federação Americana por 6 meses por comentários antidesportivos nos Jogos Olímpicos do Rio. No final do jogo com a Suécia, que os Estados Unidos perderam nos penaltis, Solo descreveu as jogadoras suecas como um bando de cobardes. A Federação Americana não gostou.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só vai ser Alexandre Neto Solombe, jornalista e presidente do MISA Angola. Não perca, portanto, esta oportunidade para conversar um pouco com Alexandre Neto Solombe. E tempo ainda aqui na Voz da América para darmos uma vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta quinta-feira, 25 de agosto. O Washington Post afirma toda a largura da primeira página: terremoto devasta o centro da Itália. Quanto ao New York Times, diz que depois do terremoto, metade de uma cidade deixou de existir. Wall Street Journal dedica também especial atenção a este desastre, com uma foto a quatro colunas na primeira página das operações de socorro a decorrerem nas zonas atingidas no centro da Itália. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, são nublado, temperatura de 32 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas desta quinta-feira, o número de mortes de terremoto em Itália subiu pelo menos para 247. Combatentes curdos sírios retiram de bases a leste do rio Eufrates. 25 de agosto de 2016, quinta-feira, programa de perguntas à doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o grupo de mineiros do diálogo político anunciou a suspensão temporária das suas atividades e o regresso aos respectivos países, deixando para trás divergências extremas sobre mecanismos de cessação imediata de hostilidades militares entre o governo e as tropas fiéis à RENAMO. Detalhes com o William Mapote.
Ao fim de pouco mais de 10 rondas, os mediadores internacionais anunciaram nesta quarta-feira o fim da segunda fase de mediação do diálogo político e a suspensão temporária das suas atividades no país. Deste modo, os mediadores regressam aos seus países de origem, prometendo voltar a Moçambique para retomar os trabalhos no dia 12 de setembro próximo. Até lá, deixam um apelo ao governo e à RENAMO.
Os mediadores facilitadores internacionais apelam às partes para que, de forma vigorosa, se abstenham desde já de todas as ações violentas para alívio do sofrimento do povo moçambicano, facilitando assim o diálogo pela paz.
Era Mário Rafael, o coordenador da equipe de mediação. Esta é a segunda interrupção dos trabalhos da equipe de mediação. Desta vez, deixam para trás um retrato de mais divergências sobre a cessação das hostilidades ao nível da comissão mista.
A delegação da RENAM aceita uma trégua temporária junto à Serra de Gorongosa, desde que o governo retire as forças ali estacionadas, devido ao iminente perigo e insegurança que aquelas posições representam.
O governo quer um cessar-fogo imediato em todo o país, mas diz que não vai recuar das posições que ocupa, particularmente na Serra da Gorongosa.
A delegação do Presidente da República considera que as forças de defesa e segurança cumprem em todo o território nacional uma missão de Estado constitucionalmente consagrada. As forças de defesa e segurança nas posições que atualmente ocupam em todo o país estão em missão de proteção das populações, dos seus bens e para permitir a livre circulação dos moçambicanos num clima de paz, harmonia e segurança.
Para trás fica ainda um princípio de trabalho sobre o ponto de governação das seis províncias reivindicadas pela RENAMO e um caminho ainda sinuoso para o fim da tensão político-militar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Ainda em Moçambique, alguns bancos comerciais têm estado a limitar os montantes a levantar por mês, o que deixa apreensivos clientes particulares e empresas com contas em divisas, isto numa altura de grave crise económica financeira, como nos refere o Ramos Miguel.
O mercado moçambicano tem vindo a registrar nos últimos tempos uma menor disponibilidade de divisas devido à queda das exportações, o que levou alguns bancos comerciais a imporem novos limites mensais de $500, €500 e R$1.000 para os seus clientes. Esta medida é justificada pelas restrições na importação de notas de moeda estrangeira por parte do Banco de Moçambique.
Tendo em conta que uma boa parte dos produtos comercializados cá em Moçambique vem de fora, e se um cliente bancário tem a sua conta em divisa, quer levantar para poder suprir algumas necessidades, não vejo por que criar entraves se o dinheiro é dele. É certo que tem que haver controle de divisas no país, mas essa medida neste momento é desnecessária. O país, é verdade, não tem divisas. As entradas são muito ínfimas em termos de divisa, porque o país não está a vender quase nada, mas as contas individuais têm que ser respeitadas.
Um empresário do ramo agrícola diz que pretende abraçar o agroprocessamento, mas não sabe como fazê-lo.
Como empresários, temos muita expectativa na área de agroprocessamento.
Economistas dizem que a solução é a produção, porque as limitações por si só não resolvem o problema.
Essas medidas são sempre para um determinado momento. É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção, e que a produção responda e ajude a tanto aumentar as exportações. E aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariani, está de acordo.
O nosso problema é mesmo déficit de transações correntes e é preciso resolver esta questão. E só pode ser feito com medidas que apoiem o crescimento das exportações.
Mas sem apoio não há exportações.
Como sabe, as exportações são só aquele pressuposto de incentivo e de encorajamento com benefícios fiscais. O país precisa de promover exportações para garantir até, naturalmente, a catapultação da produção para aquilo que é exportado. Agora, nós queremos que haja muito encorajamento para que haja produção nacional maior, para que, por virtude desta produção nacional, haja, naturalmente, quantidade produzida que é exportada em quantidade assinalada.
Refira-se que, atualmente, Moçambique exporta cerca de $5 bilhões contra $300 milhões há cerca de 20 anos, mas, mesmo assim, ainda é muito pouco. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a economia com Eduardo Ferro.
Angola ultrapassou a Arábia Saudita e a Rússia em julho passado, tendo se tornado no principal fornecedor de petróleo da China pela primeira vez este ano. Em julho, a China importou 4,72 milhões de toneladas de petróleo de Angola, ou 1,11 milhões de barris por dia, número que representa um crescimento homólogo de 23,3%. No decurso dos 7 primeiros meses do ano, as importações chinesas de petróleo angolano aumentaram 18%, fazendo de Angola o terceiro maior fornecedor depois da Arábia Saudita e da Rússia. Em julho, teve lugar uma procura maior por petróleo de Angola face ao russo, devido ao facto do petróleo angolano permitir a obtenção de uma quantidade menor de produtos leves por barril, proporcionando assim às refinarias maior quantidade de combustíveis tradicionais. São Tomé e Príncipe vai ter um portal de informação turística, devendo a página na internet ficar disponível até ao final deste mês. A página vai conter informações sobre todos os serviços turísticos existentes nas duas ilhas, como hotéis, restaurantes, aluguer de automóveis e supermercados que possam interessar a quem deseja visitar o arquipélago de São Tomé e Príncipe. A Companhia do Sena, uma empresa produtora de açúcar com sede no distrito moçambicano de Marromeu, na província central de Sofala, vai começar a plantar stévia como complemento à cana-de-açúcar. A stévia é uma planta originária da América do Sul. A sua folha é 10 a 20 vezes mais doce do que o açúcar de cana e o extrato das suas folhas é até 300 vezes mais doce. O adoçante extraído da planta apresenta como qualidades a possibilidade de ser consumido por diabéticos, não conter calorias, não alterar o nível de açúcar no sangue, nem ser tóxico e ainda de inibir a formação da placa e da cárie dental. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,31 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã será Alexandre Neto Selombe, jornalista e presidente do MISA Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Herman. Doutora Nídia, bem-vinda, olá, como está e como tem passado? Como vai essa sua saúde?
Olá, Ana, estou bem. Eu queria desejar a seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de rubéola. Rubéola que, para mim, é como se fosse uma doença só de crianças, mas antes deste programa, a doutora Nídia disse que não, que é também de adultos. Doutora Nídia, rubéola é uma coisa que nós ouvimos falar de vez em quando. É o quê?
É uma doença infecciosa, febril, e que de pouca intensidade, a febre é de pouca intensidade, e caracteriza-se por uma erupção difusa. Erupção é na pele, né? Borbulhas na pele, constituída por pequenas máculas. Máculas são coisas de pus puntiformes, né? Que às vezes assemelha-se ao sarampo. As pessoas pensam, ah, eu estou com um sarampo, a criança está com um sarampo, mas na realidade está com uma rubéola, porque o sarampo escarlatina dá esse pontiforme também, não dá aquela coisa com um vermelhão à volta e a gente diz, olha, estou aqui com um sarampo.
Uhum.
Dá um pontiforme só. Então, as crianças apresentam poucas vezes sinais gerais e mostram-nos que os adultos, né, por vezes, sofrem de pródomos. Pródomos, o que é que significa? 3 dias antes ele começa a ter mal-estar, não come, não. Quer dizer, ele não sabe de onde é que vem esse mal-estar, né? O adulto. E durante 3 dias apresenta isso, que é constituído por febre ligeira, né? Cefalgia, dor toda. Cefalgia, dor toda, dor de cabeça, a cabeça dói toda, mal-estar geral e coriza. Coriza é estar sempre a fungar. E também apresenta conjuntivite, isso é o quadro do adulto. Então, nós às vezes pensamos, é uma conjuntivite, é isso, é aquilo, mas afinal é uma rubéola, né? É comum a linfadenopatia, quer dizer, o aumento dos gânglios para lutarem contra essa infecção. E posteriormente, também apresenta adenopatias, quer dizer, os gânglios já não são aqueles que vão lutar contra a infecção, mas aqueles que já são mesmo de doença. Os gangues ficam de doença. Mas essa adenopatia é que nos faz prever que é a rubéola, porque é generalizada, da ponta dos pés, onde a gente apanha aquele carocinho.
Portanto, exatamente. Portanto, são caroços que podem aparecer em qualquer parte do corpo.
Em qualquer parte do corpo onde passam os gangues, não é? Então, e nessa altura que nós dissemos, isso aqui não é nenhuma alergia, isso aqui não é nenhum sarampo à última hora, isso aqui é mesmo uma rubéola.
Doutora Nídia, para além destes gânglios, não é? Que outros sintomas é que, por exemplo, também lhe fazem pensar que não é sarampo, mas é rubéola? Tem alguns outros sintomas particulares?
É assim, quando o sarampo aparece, ela aparece em forma de pústula, não é? E fica logo avermelhado. Mas quando a rubéola aparece, ela é puntiforme, assim como se tivesse pus, puntiforme. Não tem nada ao seu redor. Uhum. Então nós conseguimos desbloquear e ver que nós temos que ver muitos, não é? Para saber a diferença. Por acaso temos sorte porque lá vamos vendo muitos aqui, não é?
Uhum.
Então, o que é que nós temos aqui para nós vermos que realmente a criança está, ou criança ou o adulto está doente? Nós pedimos um exame de sangue e vem com uma leucopenia muito baixa. A leucopenia é glóbulos brancos muito baixos e que ocorrem e podem surgir em trombocitopenia. O que é uma trombocitopenia? É infecção do sangue com plaquetas também infectadas, com gânglios infectadas. Então nós estamos esperando um quadro de trombocitopenia. Mas as manifestações hemorrágicas são muito raras. A artralgia, que é dores nos ossos, e as artrites complicam a proporção importante das infecções, particularmente em mulheres adultas que já sofrem de reumatismo. Né? Ela tem muita dor articular e eu às vezes digo, mas essa dor, já teve malária? Já essa dor que a senhora tem, ou que o senhor tem, é igual à malária, disse, não é uma dor que a pessoa não consegue dormir. Então, nós estamos perante, temos que suspeitar que seja uma rubéola.
Doutora Nídia, portanto, feito o diagnóstico, os testes de sangue, rubéola, como é que a rubéola é tratada?
A transmissão é por contacto, por secreções, nasofaríngeas, uma pessoa espirra e um bocado de espirro vai para si e pode apanhar. A infecção produz-se disseminada em vesículas, com contacto direto com o paciente e talvez por contacto indireto com objetos que o paciente bebeu ou lambuzou, ou qualquer coisa assim. Então, o período de incubação é de 16 a 18 dias, com um limite de 14 a 24 dias. E o período em que há a transmissão é aproximadamente uma semana em que a pessoa tem rubéola e transmite à outra pessoa. Ela tem resistência a vários medicamentos e as medidas preventivas são aquelas todas que nós dizemos quais são os vírus vivos, qual é a atenuação, como é que se desencadeia, a sua produção, e então há anticorpos para a luta, que é muito bom, tem 95% de anticorpos para pessoas suscetíveis e outras não suscetíveis, como imunodeprimidos, estão na cama, e eles não têm, né? É considerada uma virose, né? E o tratamento é muito, é só sintomático e não o tratamento que nós dissemos, toma isso, daqui a 20 dias estás curado. Isso nós manipulamos até a rubéola constituir-se tratamos os sintomas. A febre, a coriza, as feridinhas que vão aparecendo, tratamos com antibióticos para a coisa purulenta não se tornar uma coisa disseminada e provocar a morte do paciente, não é? Então, o que é que eu posso dizer de rubéola? Que antigamente as pessoas ficavam em quarentena. Imagina uma cidade inteira em quarentena. Mas hoje em dia nós já conseguimos, pela saúde pública, introduzir uma medicação antes, uma profilaxia antes que as pessoas tenham a rubéola dentro de uma comunidade, não é? E é assim. O que a gente diz é quando aparecer uma ferida, uma pústula, com um bocadinho de pus, as pessoas não têm que arrebentar, têm que procurar saber qual é a origem da pústula. Né? Esse é o que eu desejo que todos os pacientes
façam. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa da doutora Nídia Raman sobre saúde. Vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde e, como sempre, com um sorriso de orelha a orelha. Doutora Nídia.
Meu beijinho.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Lucky Duke and Don't Cry.
They say life is a battlefield, I say bring it on. If you wanna know how I feel, live it till it's gone. I'm just saying that what don't kill only makes you strong. If you don't recognize what is real, then forever. Keep on doing the same old thing, and you expecting change. Well, is that really insanity, or just a loser's game? I only trust in the things I feel. Some may say that's strange. You better recognize what is real, 'cause forever is a long, long, long.
Foi uma interpretação da Osho. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016. O número de mortes do terremoto que atingiu a região central da Itália subiu para pelo menos 247, isto nas primeiras horas desta quinta-feira, após uma noite inteira de buscas. O tremor de magnitude 6.2 na escala de Richter atingiu uma área que reúne pequenas cidades italianas a 140 km para leste da cidade de Roma na madrugada de ontem. Centenas de casas foram destruídas. As autoridades indicaram que o número de vítimas poderá subir à medida que continuam os trabalhos de busca. Combatentes curdos sírios, apoiados pelos Estados Unidos, afirmaram que estão a abandonar as suas bases no leste, a leste do rio Eufrates, um dia depois das forças armadas turcas e combatentes aliados terem desencadeado uma ofensiva transfronteiriça. Os rebeldes curdos têm conseguido uma forma de tensão entre os Estados Unidos, que os veem como parceiros fundamentais na guerra civil síria, e a Turquia, que os considera como terroristas aliados a facções separatistas no seu território. Um porta-voz da coligação militar liderada pelos Estados Unidos indicou que os curdos se deslocaram para leste para preparar a eventual libertação da cidade de Raqqa. Enquanto isto, o secretário-geral norte-americano John Kerry deslocava-se à Arábia Saudita para debater as operações militares americanas na Síria com entidades oficiais sauditas do Bahrein e do Conselho de Cooperação do Golfo. Kerry pretende angariar apoios em relação à questão da Síria antes do seu encontro amanhã na Suíça com o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov. Investigadores das Nações Unidas concluíram que o governo do presidente Bashar al-Assad e o grupo extremista Estado Islâmico lançaram ataques com armas químicas na Síria. Disse esta semana um diplomata francês. O relatório expõe claramente que o regime sírio Daesh, acrónimo do Estado Islâmico em árabe, cometeram ataques químicos na Síria, disse o embaixador adjunto francês na ONU, Alexis Lamech. Em 2014 e 2015, o governo sírio lançou dois ataques químicos e o Estado Islâmico usou gás mostarda, denuncia o relatório. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Síria é um dos berços da civilização, um local onde a humanidade aprendeu a viver junta em aldeias e cidades. As cidades que floresceram na Síria deram início a tecnologias, incluindo a agricultura, a cerâmica, trabalhar com metal e vidro, criando muitos artefatos. Desde as ruínas da Era do Bronze aos colonatos de ferro, às grandes cidades gregas e romanas, aos fortes e aos castelos, até às obras-primas de arte e da arquitetura, as sociedades produziram alguns dos mais espetaculares tesouros do mundo antigo. A Síria é a sede de 6 dos locais da herança mundial da Unesco e outros 12 foram designados para inclusão. Hoje em dia, estas preciosidades estão a desaparecer, algumas vítimas de 5 anos de guerra civil, mas a maior ameaça para estas preciosidades é a ISIL, igualmente conhecida por Daesh. Nos últimos 2 anos, enquanto controlaram grandes áreas do norte e do leste da Síria, estes terroristas têm deliberado e ostensivamente destruído alguns dos tesouros arqueológicos mais significativos, produzidos em Palmira, Tel Ahaya, em Mari e dezenas de outros locais históricos. Para além da destruição intencional, os terroristas da ISIL têm feito enormes pilhagens ou, pura e simplesmente, roubo. Roubam os locais nos territórios que controlam, escavando artefactos com milhares de anos e vendem-nos no mercado negro. Os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar o povo sírio a preservar a sua herança e a impedir que estes ladrões da história beneficiem dos seus roubos e da destruição que têm realizado. Por esta razão, os Estados Unidos têm, desde o início do mês de agosto, imposto restrições severas à importação de material arqueológico e etnológico da Síria, isto com efeito imediato. Em conformidade com a Lei de 2016 de Proteção e Preservação Internacional da Propriedade Cultural, estas restrições de emergência aplicam-se a qualquer propriedade cultural ilegalmente removida da Síria desde e após 15 de março de 2011. Os Estados Unidos vão continuar a controlar e alertar para as ameaças à herança síria e a trabalhar no sentido de impedir a sua remoção ou destruição. Devemos isto ao povo sírio, que está a ser despojado da sua identidade cultural, bem como ao mundo em geral, que respeita, admira e estuda esta herança. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 25 de agosto de 2016, chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam a apresentar o programa de hoje. Mais sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.